Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes. Muito boa tarde, galera esportiva. Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Inter consegue bom empate contra a Universidade de Chile em jogo tenso pela Libertadores da América. Corinthians encara o Guarani do Paraguai logo mais. Fluminense fica só no empate com União La Calera no Maracanã pela Copa Sul-Americana. Vascão estreia na competição também logo mais. Botafogo vai ao Sul em busca de vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A Nacional transmite tudo isso e muito mais a partir de agora. Mês de efeitos, categoria do José Lins e do Luiz Emanuel, Central Técnica, com o Reinaldinho Santos e o Chico Mendes. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera. Vamos começar falando de Taça Libertadores da América. O Internacional foi até o Chile e empatou com a Universidad em 0-0. Jogo tenso, protesto, o país passa por um momento muito difícil, mas mesmo assim o Inter conseguiu um bom empate jogando no Chile. O meia Edenilson fala das chances de gols do Inter no jogo.
Sobre as chances, acho que na primeira ali, acho que até escutei o Dali gritando que eu tava só. Não acreditei muito, pensei que o cara ia chegar, acabei acelerando a jogada. E na segunda ali, o goleiro foi feliz na defesa, procurei acertar o gol. Acho que ele foi muito rápido no reflexo. Mas acho que a nossa equipe fez uma grande partida, buscou vencer o tempo todo. Mesmo quando tava em igualdade, acho que sair daqui do Chile não é um resultado ruim com empate. Lógico que a gente quer sempre vencer, como falou o professor. Mas oferecemos pouco risco e criamos bastante. Então, melhorar essas coisas, definir melhor as jogadas e fazer os gols que o resultado vai vir naturalmente.
Quem estreia logo mais pela Taça Libertadores da América é o Corinthians, que vai enfrentar o Guarani. Primeiro jogo no Paraguai. O Camacho, dentre outros assuntos, fala sobre ganhar fora e a possível lesão que ele sofreu em jogo do Corinthians.
Primeiro, a lesão não foi uma lesão, foi sentir uma dor no quadril e eu saí mais por precaução do que propriamente pela dor. E hoje eu já tô 100%, treinei ali, fiz todos os movimentos e não tô indo no sacrifício não, tô indo 100%. E sobre o Thiago e sobre o nosso aproveitamento fora de casa no primeiro ano foi bem difícil mesmo, a gente ganhou 2 jogos, eu acho, se não me engano. Mas no ano seguinte a gente fez uma das melhores campanhas no brasileiro fora de casa. Então acho que isso ficou para trás. O time agora tá se acertando, tá cada vez melhor, na minha opinião. E espero que a gente faça um grande jogo lá e vamos lutar pela vitória. É isso, vencer um clássico é sempre importante. E do jeito que foi, assim, eu acho que nós jogamos muito bem. Até o segundo tempo, com um a menos, a gente soube controlar o Santos. Não levamos susto, então essa vitória com certeza dá uma confiança a mais. E sobre o Guarani, eu acho que faz tempo e os elencos são completamente diferentes. Eu acho que a gente não pode levar isso para dentro de campo. A gente tem que... Vai ser uma história nova e, se Deus quiser, com um final feliz.
O assunto agora é Copa Sul-Americana. O Fluminense, jogando no Maracanã nesta terça, empatou em 1-1 com o Union La Calera. O técnico Odair Hellmann analisou a partida.
Realmente a gente não conseguiu... com a posse, né, criar as dificuldades que uma defesa baixa, que um bloco baixo precisa para que você possa criar oportunidades de gol, lances perigosos, finalizações. E já no segundo tempo foi bem diferente. Além da posse, a gente conseguiu produzir situações claras de gol. Até antes de fazer o próprio gol, a gente saiu uma na cara com o Miguel, criou situações importantes, fez o gol e o jogo estava totalmente controlado. Se a gente for avaliar pela estratégia e pela perspectiva, foi muito proveitosa, porque eles foram uma vez no segundo tempo e a estrutura defensiva ou a estrutura de toda a equipe coletiva produziu para que eles não fossem. E o gol, a gente sabe como é que a gente tomou o gol, e uma cobrança de lateral.
E quem estreia logo mais na Copa Sul-Americana é o Vasco da Gama. As notícias do Vascão com Rodrigo Ricardo.
Persistir, insistir e perseverar. Esta é a receita do goleiro Fernando Miguel para o Vasco de Abel Braga deixar para trás os maus resultados deste início de temporada, com 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória e 1 gol marcado.
Entendo que para a gente crescer, para a gente evoluir, é preciso se perceber convicção no trabalho que vem sendo feito. Acho que se tiver convicção, se tiver seguro daquilo que vem sendo pregado, daquilo que vem sendo defendido, acho que eu não tenho dúvidas que a gente vai crescer. Então é isso que eu espero da nossa equipe junto com o nosso treinador.
Criada em 2002, a Copa Sul-Americana já foi disputada pelos Cruz Maltinos por 7 vezes. E a melhor colocação do clube foi em 2011, quando chegou às semifinais da competição. Na última participação, em 2018, o Gigante da Colina caiu para a LDU do Equador na segunda fase do torneio. Além do título inédito, a Sula, como já é apelidada pelos brasileiros, reforçaria os cofres vascaínos. Apenas pela participação na primeira fase, o clube vai receber $300 mil. Se avançar para a próxima fase, embolsa mais $375 mil. Caso vá além e conquiste o campeonato, pode acumular mais de $6,5 milhões. Mas será que a equipe carioca vai ter fôlego para ir tão longe?
Olha, acho que quem veste a camisa do Vasco, ele precisa ter consciência de que todos os jogos e todos os campeonatos, eles são importantes. Ano passado, quando a gente ganhou a Taça Guanabara, muitos não deram a importância devida, e hoje, quando a gente não está muito bem, nos cobram porque a gente não tem ido bem. Então, quem veste essa camisa precisa ter consciência que precisa estar bem e apto a se apresentar em todas as partidas. Claro que a Sul-Americana, ela gera mais expectativa e a gente, ela parece que desperta mais a atenção de todos, né? Então a gente vai procurar, dentro daquilo que eu tenho empregado, equilíbrio, concentração e capacidade de enfrentar as adversidades que a gente for encontrar dentro dos jogos e procurar fazer jogo a jogo a nossa história dentro desse campeonato também.
Vasco e Oriente Petroleiro jogam às 9:30 da noite no estádio de São Januário. A partida de volta do confronto está marcada para o dia 19, em Santa Cruz de la Sierra, onde não há problemas de altitude para os jogadores, já que a cidade fica apenas a 416 metros acima do nível do mar. Na Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Hernán Barcos, o Barcos, ou Pirata, nasceu em Belleville, na Argentina, em 1984. Olha por quantos clubes ele jogou: Racing, Guarani, Olmedo, Estrela Vermelha, Huracán, Xangai Xinchu, Xinchu Rubi, LDU, Palmeiras, Grêmio, Sport, Vélez Sarsfield e Cruzeiro. E jogou 4 vezes pela seleção argentina. Barcos vai fazer um gol na vitória do Palmeiras em cima do Botafogo. O Pirata, a narração é dele, Carlos Borges.
Domini sai jogando pelo Palmeiras com Marcos Assunção tocando a bola com o jogador que era o Marcos na frente. Na chegada do Opina, abriu bom espaço agora do setor da direita. Agora com Arthur, domina a bola, soltou pro Opina, dominou, tentou, passou. O Marcos vai bater ali, marca do pênalti, bateu lá dentro. Gol! É do Palmeiras! Marcos, camisa número 9 aos 14 minutos do vacilo da zaga do Botafogo. Marcos, a número 9, bota no placar, a mais querida no futebol bonito. O futebol do Marcos, a 9 do Palmeiras, futebol e cidadania. Aqui é a sua parceria, galera. Ele tá na moral com a galera do Verdão. É tchu, é tchá, é do Palmeiras, é do Marcos. O placar, galera, 1 pro Palmeiras, 0 pro Botafogo.
Era uma vez no futebol.
O assunto agora é a Copa do Brasil. Logo mais, 8:30 da noite, o São Luís recebe o América de Natal. 15 de Piracicaba e Londrina jogam no interior de São Paulo. O Bahia de Feira recebe o Luverdense. Vilhenense encara o Boa Esporte. O Santos do Amapá encara o América Mineiro. 9:30 da noite tem River do Piauí e Bahia, Palmas e Paraná Clube, Operário de Vargem Grande e Santa Cruz, Aquidauanense e ABC. Às 10:30 da noite a bola rola para Faxe e Goiás. 9:30 da noite o Botafogo vai até Caxias do Sul, estádio Centenário, para enfrentar o Caxias. A Nacional transmite com André Luiz Mendes e toda a seleção nacional do rádio. As notícias do Fogão com Maurício Costa.
Dia de girar a chave e mudar o chip. O Botafogo joga com o Caxias nesta quarta-feira às 9:30 da noite no estádio Centenário em Caxias do Sul pela primeira fase da Copa do Brasil. Não há partida de volta. Os dois times se enfrentam em confronto único. O Alvinegro se classifica para a fase seguinte, vencendo ou empatando. Uma vitória do time da casa elimina o Glorioso. Pressão? Nem tanto. Autor do gol da vitória sobre o Vasco no último domingo, o atacante Igor Cássio fala sobre um possível nervosismo.
Uma competição nacional, né? Ela sempre tem. Mas não pode deixar isso nos deixar nervosos ou mais ansioso. A questão é trabalhar da forma que estamos trabalhando, que está dando certo. As vitórias estão vindo, estão chegando. Trazer essa vitória aqui pro Botafogo, que merece bastante.
Apesar de ser uma competição diferente, que não há chances de recuperação após uma derrota, Igor Cássio acredita que a preparação não deve mudar muito.
A gente vem trabalhando dia a dia, independente da competição, a gente trabalha jogo por jogo, não tem essa de, é Copa do Brasil ou é Carioca. A gente quer se classificar no Carioca tanto como quer se classificar na Copa do Brasil. E agora a gente vai trabalhar com a cabeça na Copa do Brasil. Vamos mudar agora, virar a chave e ir lá pro Sul para trazer a vitória para
o
Rio.
O Botafogo pode ter um grande desfalque para o jogo contra o Caxias. Luiz Fernando teve febre e não participou do último treino antes da viagem para o Rio Grande do Sul. Quem também não tem escalação garantida é Pedro Raul, que ainda sente dores musculares. O substituto deve ser Rafael Navarro, mas o próprio técnico Alberto Valentim já deu um recado a Igor Cássio. E o atacante conta.
Ele já falou, né? Já falou para mim trabalhar a cabeça, descansar, preparar o corpo para estar preparado pro jogo lá da Copa do Brasil.
O Botafogo deve entrar em campo com o Gatito Fernandes no gol, Fernando na direita, a zaga com o Marcelo Benevenuto e Joel Carli, e na esquerda Guilherme. Meio de campo com Thiaguinho, Cícero e Bruno Nazário. No ataque, Luiz Fernando ou Alex Santana, Luiz Henrique e Pedro Raul, ou Rafael Navarro, ou ainda Igor Cássio. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me vê essa camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Muito obrigado pela alegria, o carinho do ouvinte nacional. Voltamos logo mais às 18:45 com mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Vem aí, Tarde Nacional na M, com Luciano Barroso, Adalto Gouveia, Daura Gramática, Anchieta Filho na Amazônia, com Zé Neri e Juliana Maia na Nacional FM. Segue a programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.